A jornalista e escritora Giovanna Madalosso, convidada da Pré-Flim, um esquenta da Festa Literária Internacional de Maringá, que será realizada de 4 a 8 de outubro. Giovanna está aqui com a gente. Olá, Giovanna, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os maringaenses e todo mundo da região que está me ouvindo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
E você participou agora há pouco de um evento com alunos de um colégio aqui de Maringá. Como é que foi?
Ai, foi muito bonito, porque foi super legal, porque foi uma surpresa para mim e para eles. Eu sabia que eu ia visitar uma escola, mas não sabia muito bem como é que ia ser, e eles não sabiam que eu ia aparecer por lá, então eles estavam lendo, eu sou colunista da Folha, né, então eles estavam lendo as minhas colunas da Folha há um tempo, preparando trabalhos, e aí eu apareci lá e peguei eles de surpresa, eles não sabiam que eu ia chegar. Então eles ficaram ali num minuto assim, meio uau, de choque, e eu também muito emocionada, fiquei com os olhos cheios de lágrimas, porque a sala estava coberta de cartazes, tinha caricatura desenhada minha, tinha trechos dos meus textos, textos ilustrados, então senti um reconhecimento assim, nosso trabalho, sabe, de uma hora para outra, é muito gostoso.
Ai, que legal, teve algum aluno que falou alguma coisa, tipo, ah, não acredito, é você mesmo.
Ah, até agora foi engraçado no final que teve um aluno que falou assim, pô, eu sempre quis conhecer uma pessoa famosa e hoje é o dia.
Ai, que legal. Giovanna, e você participa logo mais também às 19h de um bate-papo na biblioteca aqui do centro da cidade, você vai falar sobre o quê? Como que vai ser essa conversa?
Olha, eu acho que eu vou falar sobre os meus livros, principalmente, eu tenho 3 livros publicados, um livro de conto, 2 romances, também tem um livro infantil, sempre esqueço desse, mas ele também existe. Tenho contos em várias coletâneas, então acho que deve girar um pouco na temática, as temáticas que eu trago nos meus livros, né? Eu falo muito sobre questões de maternidade, sobre relacionamentos amorosos, sobre questões de monogamia ou não monogamia, né? De relacionamento, algumas questões sociais, conflitos de classe. O meu último livro, ele é um livro que fala sobre a relação de uma alta executiva e de uma babá, então traz muito conflito de classe nessa última história. Então acredito que vai girar um pouco em torno desses temas.
Esse último livro que você citou é uma ficção?
É uma ficção.
Uhum. E por que você decidiu escrever sobre esses temas, desbravar esse tema?
Olha, são temas que me tocam, né? Eu sou, por exemplo, hoje nessa escola em que eu estive, acho que se chama Unidade Polo, a gente até falou sobre uma crônica que eu escrevi, cujo título eu publiquei no Dia das Mães, é Um País de Mãe Solo e Mãe Solidão. Ali eu conto um pouco a meu respeito. Eu fui uma mãe solo na cidade de São Paulo, agora estou morando em Curitiba, mas eu fui anos mãe solo em São Paulo e esse tema me tocava muito. Então, por exemplo, o meu último livro, ele trata disso, né, de como a maternidade é difícil, tanto para mãe solo quanto não mãe solo, e também essas relações das babás, né, porque as babás, depois que eu tive a minha filha, eu reparei que as babás estão no Brasil inteiro trabalhando para a gente, eu chamo elas do exército branco, do exército invisível nesses livros, porque elas estão todos os lugares, né? São as mulheres que carregam esse país nas costas, que permitem que as mulheres possam ter suas profissões e serem quem elas querem ser, e muitas vezes essas mulheres não são vistas, né? Elas passam... Então esse livro conta muito sobre a cidade de São Paulo, onde nos bairros de classe alta você vê essas mulheres de uniforme branco em todos os lugares, e quando eu tive a minha filha e eu passei a frequentar essas praças e ouvir essas histórias das babás, eu vi que eram histórias de muita dor, histórias muito tocantes. Então eu resolvi trazer nesse livro, é um livro que tem 2 narradoras, uma narradora é a mãe de uma menina, uma alta executiva que trabalha demais, que está sempre cansada e exausta, como muitas mães e mulheres, e a outra narradora é essa babá, vivendo também os seus outros dramas, né, como ter que morar na casa de uma pessoa, né, como perder o relacionamento que ela tinha, porque ela fica ali e quase não tem folga. Nossa. Se apegar a uma criança que, de repente, do dia para noite, acontece com muitas babás, ela vai deixar de ver. Então, enfim, tudo isso é o que move a máquina narrativa desse livro.
Eu também fico pensando muitas vezes, quando penso nas babás, eu penso nas babás que criam os filhos das suas patroas, né? E os filhos delas ficam longe, estão criados numa creche.
Sim, isso em São Paulo é uma coisa muito forte, porque ali a gente tem muita gente que vem do Nordeste, né, para ganhar dinheiro em São Paulo, e essas mulheres, que eu conheci várias, deixam com as mães, com as tias do Nordeste, e acabam vendo os filhos 2-3 vezes por ano e só mandando dinheiro.
Aquele filme A Que Horas Ela Volta é muito tocante, justamente por isso. Né?
Exatamente.
Giovanna, fala um pouquinho mais então sobre o seu, seu processo criativo, como é que é, você vai falar sobre isso também com o seu público hoje à noite?
Olha, toda vez que eu vou falar, eu adoro isso, né, porque eu falo em muitos lugares, em muitas cidades, mas sempre tem perguntas inesperadas, que eu não imagino, e passo 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes até falando sobre os mesmos livros, e cada mediador traz uma pergunta diferente. Então hoje, eu não sei, eu espero surpresas, mas eu acho que a gente gira um pouco em torno desses temas. Em termos de processo criativo, hoje na escola também me perguntaram, né, sobre isso, o que me move a escrever. O que eu estava falando é que eu não sei viver sem escrever. se amarrar minha mão, não sei o que eu faço, fico desesperada, porque eu escrevo desde os 7, 8 anos, assim que eu me alfabetizei, eu já sabia que eu queria ser escritora, eu já, ali com mais ou menos uns 15 anos, eu já virei bolsista, porque ganhava os concursos de poema, e,
que legal.
E desde então eu venho escrevendo sempre como cronista, e fiz jornalismo, trabalhei como roteirista de séries de TV, escrevi séries para o Multishow, para a GNT, mas minha paixão sempre foi a literatura, então eu venho escrevendo desde sempre, é a maneira que eu encontro para me relacionar com o mundo, então quando acontece algum problema, às vezes eu vou ali escrever para entender mais ou menos o que eu estou sentindo, e eu fico muito feliz hoje de poder problematizar junto com o público, que agora eu não escrevo só para mim, né? Escrevo para todo mundo, e a gente pode aí alargar as conversas a partir disso.
Qual a dica que você dá para quem é criança, ou adolescente, ou jovem, e está querendo também escrever?
Olha, achei que você ia perguntar sobre leitura.
Leitura.
Então, vou dar primeiro sobre leitura, porque você falando, minha cabecinha já... O que eu posso falar para quem quer ler mais? Eu estava brincando agora aqui, conversando com uma pessoa que me trouxe até aqui, que hoje o escritor não concorre com outros livros, né? Hoje o grande concorrente do escritor é o Instagram e Facebook.
Pois é, então...
Então, eu recomendo para... Assim, primeiro, para quem quer ler mais, eu recomendo que não fique tentando ler coisa que não gosta. Eu até brinco que tem anos que eu largo mais livros do que leio, porque assim, começou a ler um livro que não gosta, larga o livro, pega outro livro, tem leitura para todo mundo, tem história para todos os gostos, então eu acho que a gente merece encontrar na leitura prazer, então acho que vale a pena o leitor buscar isso. E para quem quer escrever, eu diria que não fique se preocupando muito com os outros, porque uma coisa que me travou muito tempo, eu fiquei muito tempo escrevendo textos e jogando fora e apanhando da escrita antes de, enfim, me tornar uma autora publicada, é muita preocupação, né? Ah, o que será que as pessoas vão achar disso? Será que eu falo isso? E tem uma coisa que une os escritores em geral. Os escritores são muito honestos sobre os seus sentimentos, né? A gente costuma abordar a essência humana com muita honestidade, né? E eu acho que é isso que toca as pessoas, porque quando a gente aborda os problemas com honestidade, quando a gente escreve com honestidade, a gente toca na emoção do outro. E o que o leitor e o que as pessoas querem é se emocionar, né?
E hoje em dia tem muitas plataformas em que as pessoas podem escrever, né? Podem lançar livros.
Isso é maravilhoso. Isso, inclusive, fez uma revolução no mercado literário, porque quando eu publiquei, comecei a publicar, tem mais de 10 anos, a gente tinha um mercado muito engessado, muitos autores homens, muito concentrado no eixo Rio-São Paulo, e aí surgiram as autopublicações. Qualquer um pode se publicar. E isso fez uma revolução, porque trouxe muito mais, né, vozes, mais pessoas, mais mulheres, acima de tudo, né, que não apareciam tanto escrevendo, isso trouxe uma riqueza, porque hoje a gente tem todo tipo de história, né? Não é mais sempre aquele tipo de história narrado por pessoas daquele tipo, daquela faixa etária, daquela classe social. Então essa democratização que as plataformas trouxeram foi muito boa para quem escreve e para o leitor.
E o que você acha das festas literárias no interior principalmente, né? Como essa aqui, a FLIM, que vai ser realizada em outubro aqui em Maringá?
Com o Maringá eu tenho uma relação afetuosa, porque o meu primeiro namorado sério, isso faz muito tempo, gente, mas eu não esqueço, que foi o meu primeiro namoro de 4 anos, 5 anos, foi de Maringá. Então eu vinha para Maringá, então eu já tenho uma relação assim, de muito carinho com essa cidade, com o norte do Paraná, tem pessoas aqui que eu gosto, tenho amigos aqui e amigas que inclusive vão estar me vendo hoje lá na biblioteca. E eu acho que as feiras são maravilhosas, porque as feiras permitem um intercâmbio. Para nós é muito gostoso viajar, ver outros pontos de vista. E eu acho que também é muito bacana para as pessoas estarem em contato com o escritor, para perceberem que o escritor não é aquela coisa que todo mundo fala, o escritor, aquela coisa assim sagrada, né? Dos livros. Para todo mundo perceber que todo mundo pode escrever, que todo mundo pode ser o escritor, que o escritor é acessível e a leitura está aí para todo mundo.
Tá certo. Muito obrigada, viu, Giovana, pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. E uma ótima tarde para você.
Para mim também foi ótimo. Um beijo para todo mundo.
Conversamos com Giovana Madalosso, ela é escritora e jornalista, e está hoje em Maringá participando da Pré-FLIM.